Vamos abrir o programa Acerto de Contas de hoje falando sobre negócios, é claro, né? E quem está na linha com a gente é uma pessoa que tem aparecido bastante na coluna Acerto de Contas nas últimas semanas, porque está encampando vários negócios novos aqui em Porto Alegre, também no interior do Rio Grande do Sul. Está na linha conosco o Rogério Wagner, que é diretor da Ponto Pronto, uma consultoria de gestão imobiliária e também de gestão imobiliária. Tudo bem, diretor?
Tudo bem.
Diretor.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Diretor, nós temos falado nas últimas semanas, um dos assuntos que nós falamos foi da expansão forte que a rede de fast food McDonald's está planejando, está fazendo já aqui no Rio Grande do Sul. Temos já algumas unidades que estão fechadas, né? Relembra para nós, diretor, quais são as unidades que já fecharam o contrato e que já estão até em execução para serem abertas em breve do McDonald's aqui no Rio Grande do Sul.
Ok, vamos lá então. A Avenida Venceslau Escobar, onde existe um centro comercial chamado Granville, há mais de 20 anos, que está sendo retrofitado, modernizado em função do McDonald's. Está sendo ampliado a área de estacionamento e acrescendo um McDonald's drive-thru, atendimento 24 horas. Esse já está em obra. O outro será na Antônio de Carvalho, esquina Protásio, onde estará juntamente com a futura farmácia e um posto Shell, que hoje já está lá hoje funcionando. Passará a ter três operações, um McDonald's com dois andares, com estacionamento, muito bonito, muito moderno, muito grande, porque a Zona Leste está muito carente dessa área de fast food e de alimentação. Cresceu muito a Zona Leste, a Protásio de Ovos hoje é uma grande avenida, com comércio de ambos os lados, mas muito mal assessorada no setor de alimentação. Acredito que deve estar funcionando muito na teleentrega, por lojas físicas são poucas. Foi um dos motivos que chamou a atenção da McDonald's. Consequentemente, irão outras empresas de alimentação para a própria avenida, né? E
Sim.
A outra...
Pode falar, diretor. Continue, por favor.
A outra será... teremos projetado uma em Canoas, mais uma em Alvorada.
Canoas e Alvorada, essas já estão certas?
Estão em projetos em andamento, não estão em obras ainda, mas estão sendo projetados, estão desenvolvendo os projetos, os locais já estão definidos.
Sim.
Lajeado, que é no Rio Grande do Sul, né? Sim, já está em obra, é no acesso principal da cidade de Lajeado, em direção ao centro, a 200 metros do centro, onde já existe um supermercado Desco e um posto Petrobras. Vai ter um McDonald's e futuramente vai ter mais algumas lojas, porque o terreno é maior. Vai ser um centro de compras novo e moderno, que Lajeado é uma cidade muito moderna, muito pujante, um comércio muito forte, muito visado por várias marcas.
É uma região também que tem indústrias bem fortes, né, diretor?
Exato, é o crescimento da Fruc, aí, totalmente aberto ao público, está um crescimento fantástico, a Fruc... É uma das grandes empresas de Lajeado, então o McDonald's fez uma projeção de abrir Lajeado, consequentemente vai atender clientes de Estrela, de Venâncio, que seguramente fim de semana irão visitar o McDonald's, como já hoje fazem compras em Lajeado. Né? Estamos prospectando também abrir em Pelotas, abrir em Bagé, abrir em Livramento, Uruguaiana, tudo são projeções para até 2022. Assis Brasil, Zona Norte, provavelmente vai ter mais dois McDonald's. Então, o crescimento está bem ordenado e acredito que o Rio Grande do Sul está começando a ter o crédito que sempre teve, Brasil afora, tivemos sempre um conceito de tique médio alto, um povo com cultura bastante elevada, e voltou a ser alvo de grandes empresas, principalmente a Pernambucanas, que estava aqui 20 anos, não comparecia ao Rio Grande do Sul. Já abriu a primeira unidade muito grande na Rua dos Andradas e, pelo que eu sei, vai abrir em várias outras cidades do interior do Rio Grande do Sul também.
Sim,
temos
já.
A Cacau Show, que está fazendo uma projeção de abrir várias lojas com cafeteria em alguns bairros e algumas cidades do interior, com um processo novo de Cacau Show, não só chocolate, mas cafeteria e chocolate. Então, acredito que o mercado está começando a se movimentar. E o Rio Grande do Sul e Porto Alegre sempre são os alvos de grandes empresas que estão aproveitando que o mercado está com os aluguéis mais baratos em função da crise que está se passando. as locações baixaram bastante os valores e o tique médio do Rio Grande do Sul ainda continua, mesmo com os problemas que o estado tem, continua com o tique médio bastante alto em relação ao Nordeste. Então, temos bastante plano de expansão para 2020 em diante, aqui no Rio Grande do Sul, com grandes marcas nacionais projetando aí crescimento no Sul.
Aluguéis mais baratos, quanto mais ou menos, diretor?
Em função da queda de venda no varejo, acredito que hoje a média dos aluguéis é em torno de 30% a 35% mais baratos do que eles estavam há 2, 3 anos atrás. Então,
Nossa, é uma diferença muito
consequentemente,
grande, né? E aí o pessoal que
é
fecha o contrato
consequentemente
agora com
reduz.
esse va... o pessoal que acaba fechando o contrato com esse valor reduzido consegue segurar ele por um bom tempo, né?
É, não é só também funcionários com valores menores, com os custos menores, mais capacitados em função da oferta de mercado de trabalho, né? Então, a indústria que muita gente criou aí, que eu não entendo por quê, acho que a indústria que mais cresceu no Rio Grande do Sul foi aluga-se vende, eu acho que foi só em função de preço, porque se a pessoa, os proprietários de imóveis que baixaram seus aluguéis, estão locando seus imóveis. Então, essa indústria eu não, eu sou contra ela. Eu sou a favor de que os proprietários repensem ou sejam bem melhores assessorados por suas imobiliárias. E se o imóvel não está locando pelo valor pretendido, é porque alguma coisa tem. Sempre alguém quer locar. Só que tem que ser o preço de mercado, e não o que o preço que as pessoas, proprietários acham ou imobiliárias acham que vale. É quanto vale, é quanto a oferta que tem. Então, acho que essa indústria de que mais cresceu aluga-se vende-se, eu não aceito. Eu acho que é questão de negociação com o inquilino interessado e não simplesmente dizer que não baixa o preço, consequentemente não loca. Então, vamos à luta que não tem como não locar, é só questão de escutar a proposta do interessado, né? Essa é a nossa política.
Sim. E nosso primeiro contato, né, diretor Rogério, foi quando eu fiz uma reportagem há quase um ano atrás sobre o projeto do Belvedere, que tinha tido um andamento na tramitação na prefeitura. E agora em agosto está fechando um ano que eu fiz essa notícia, né, do Belvedere, aquele complexo que é projetado aqui para Porto Alegre, com hipermercado, com shopping, enfim. Como é que está o andamento desse projeto?
Esse projeto está finalizando, tá alguns ajustes no órgão da prefeitura. Acredito que no máximo no mês de agosto nós tenhamos a emissão das LIs. Pelo menos está se encaminhando para isso. Essa semana teve mais uma reunião dos técnicos do nosso grupo com os técnicos da prefeitura. Estamos dando uma atenção bastante rápida para o assunto. Acredito que no meados de agosto teremos a liberação das LIs para se começar a se mexer no terreno e fazer a implantação de cada empreendimento, né? Já que são três grandes empreendimentos, cada parceiro do empreendimento irá fazer sua obra. Mas está indo muito bem, acredito que não, exagerando, até setembro teremos as LIs para
Até
poder
setembro. E
executar as
aí
obras.
depois o que teríamos de prazo? Aí o início das obras com as LIs e.
Sim, a limpeza dos terrenos, né? Preparar os terrenos e, consequentemente, cada empreendimento vai ter a sua velocidade. A gente acredita que o hipermercado inaugure um pouco, talvez, 2021, o shopping 2022 e as torres de 2021 também. Então, temos até 2022, se espera que todos os empreendimentos estejam funcionando, com isso gerando muito emprego e imposto, né? E
Algum.
dando uma vida muito grande para o bairro.
Ah, claro, com certeza. Tem uma expectativa muito grande naquela região. E eu lembro quando noticiei no ano passado, teve uma audiência incrível, a coluna sobre esse assunto, né? Enfim, porque mexe com a vida das pessoas, além de mexer com a cidade, mexe com potenciais clientes, potenciais fornecedores, né, diretor? E mexe com a experiência de vida das pessoas, experiência de consumo, né? As pessoas gostam muito de saber sobre novos supermercados, novos shoppings, enfim, né? Isso mexe bastante, fora que dá uma grande valorização ali para a região e por isso essa demanda. Desde então, os leitores e os ouvintes com frequência me perguntam do andamento desse projeto. Diretor, em relação a outros negócios, o que mais que nós podemos esperar de novidades e que já pode antecipar aqui para o ouvinte do programa Acerto de Contas?
É, tem algumas coisas em estudos ainda, mas não estamos ainda bem cientes do lançamento, então acredito que daqui a um mês eu já tenha novidades de alguns outros empreendimentos que estamos desenvolvendo, porque, como eu te falei, enquanto o mercado esteve nessa situação meia conturbadora em termos de varejo, que a venda caiu significativamente, nós ficamos aprovando projetos, desenvolvendo ideias, acompanhando o mercado. Vai crescer muito na área de saúde, de entretenimento e diversão. Então, estamos preparando alguns empreendimentos desse, focados em bairros, para que os bairros tenham mais área de lazer. Então, acredito que até setembro eu tenha novidades aí para Porto Alegre e para a Grande Porto Alegre, para poder te apresentar aí e te dar novas.
Eu tenho uma curiosidade, diretor. Vamos aproveitar que a gente está com um tempinho. Quando, por exemplo, uma empresa de fora, uma Pernambucanas, né, que faz tempo que não está aqui no mercado gaúcho, uma marca de fora, procura vocês da Ponto Pronto, né, e fala: ah, a gente quer abrir lojas em determinados lugares, a gente quer colocar pontos comerciais, pontos de vendas em determinados lugares, ou nem sabe os lugares. Como é que é conduzido esse processo? Quais são os dados que vocês usam, que vocês cruzam? O senhor estava falando sobre o ticket médio do gaúcho ser mais alto que do Nordeste. Onde é que vocês pegam esses dados? Como é que vocês apresentam eles para as pessoas? Como é que vocês cruzam, identificam qual é o dado que é importante para aquela marca? Eu sei que eu estou perguntando aí muito da expertise do negócio de vocês, né? Pedindo os segredos, assim, todo um modus operandi que vocês criaram ao longo dos anos. Mas eu tenho essa curiosidade de como é feito esse processo, como que vocês identificam a ponto de chegar e dizer: ó, esse imóvel é ideal para vocês, porque aqui, vocês abrindo aqui o negócio de vocês, ele vai dar certo.
Hoje tem dois tipos de varejo, né? Tem o varejo de grandes avenidas, como a Avenida Zen, a Avenida Assis Brasil, Venceslau Escobar, que está crescendo muito, centro de Porto Alegre, né? E a própria Grande Porto Alegre com seus centros, como Canoas, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, são grandes centros com todas as marcas existentes nacionais e regionais aqui no centro de Porto Alegre ou nos próprios shoppings, estão nesses bairros e nessas grandes cidades. Satélites em volta. A nossa seleção é de meia. Em princípio, se não tem ainda nessas grandes ruas de grandes fluxos, onde tem todos os bancos, todas as marcas, uma empresa de fora quer se instalar primeiro lá. Começando pelo centro, se for um produto de massa. Se não, começa pelos shoppings, que o Guatemi, Praia de Belas, Roda Praia, Shopping Total. Então, se tem mais ou menos o básico. E aí tem outras coisas que são diferenciadas, que daí se pega às vezes um prédio que não tem nada a ver com uma avenida dessa, mas é próprio para aquele produto. Geralmente na área de saúde ou na área de laboratórios, eles necessariamente não precisam estar nas grandes avenidas, né? De varejo. Então a gente é muito pontuado, a gente tem pesquisas aqui, em função até de estacionamento, nessas grandes ruas, Assis Brasil, a Zenha, que eu te falei, e Venceslau, a maioria dos prédios não tem estacionamento. Então, com isso, também os centros comerciais nesses bairros estão começando a ter vida por causa do estacionamento e da segurança, principalmente, né? Hoje é o que o comerciante procura, estacionamento e segurança. E, consequentemente, uma boa administração e um custo baixo de condomínio, que é um grande problema para o lojista hoje nos grandes shoppings, é o custo condominial. Então, nesses centros comerciais menores, o custo condominial é bem menor, os aluguéis também são bem menores. E sempre lembrando que todas as lojas de rua, elas têm só um turno de funcionário. As lojas de shopping têm dois turnos de funcionário. Com isso, aumenta muito o custo operacional do lojista. Tem empresas que têm receita maior em lojas de rua do que em lojas de shopping. Por isso, a procura aumentou para lojas de rua, em ruas de grande movimento, que além de já ter segurança, já ter um público consumidor, eles têm um custo operacional menor, que hoje está sendo um grande problema do comerciante, é o custo operacional. Aluguel menor, um turno de funcionário, diminui o custo muito e a venda, se for igual à de um shopping, a rentabilidade é bem maior. Foi um dos grandes atrativos de muitas empresas passarem até saírem de shopping e procurarem lojas em rua, por causa do custo, que não estavam suportando, né?
E esse movimento tem ocorrido também de saída da capital?
Não, até agora não. Não, pela nossa empresa ninguém saiu, só se redecou. Saiu de um shopping em função do custo, mas foi para a rua. Foi para a loja de rua com custo menor, né? Mas não saiu. saída não houve, bem, graças a Deus não, não, ninguém saiu ainda do estado. Então, algumas outras empresas estão fazendo prospecção aqui para vir para o sul para abrir redes aqui. Redes do Nordeste, do Centro-Oeste, que estão fazendo pesquisas através da nossa empresa para instalarem sua rede aqui com 10, 12, 15 lojas a partir de 2020.
E com o passar do tempo, diretor, o senhor identifica uma mudança, porque a partir do momento que. Bom, a função de vocês, o trabalho de vocês é prospectar locais para que as empresas coloquem seus negócios, mas para isso vocês precisam também monitorar como está o desempenho dos setores e dos segmentos, né? Até para dar uma orientação mais adequada e mais eficiente para essas empresas. O senhor falou um pouquinho sobre isso, mas queria que detalhasse mais. Assim, mudou o perfil das empresas que dão. Que se dão melhor, que se dão pior no mercado aqui de Porto Alegre, mudou o perfil de consumo. A gente teve umas mudanças, por exemplo, demográficas aqui, né, da população da capital. Tem essa questão de que a insegurança acabou fazendo com que muita gente fosse para os shoppings, mas ao mesmo tempo tem um movimento das lojas de procurar um aluguel mais barato, como o senhor mesmo falou. O senhor percebeu ao longo dos anos, que o senhor está nesse mercado já há bastante tempo, o senhor percebeu essas alterações?
Não, o que eu percebi foi que está crescendo muito as empresas grandes, as corporações, como Renner, Riachuelo, C&A, Pernambucana, e as franquias. As franquias estão crescendo muito. Por quê? Porque é uma operação comandada por um sistema, onde cada franqueado cuida da sua banca, tem um custo operacional menor, ele mesmo, às vezes, ele mesmo, a esposa ou filha que toca, e tem uma renda muito boa. Então, a franquia é o produto que mais está crescendo. E as corporações automaticamente aproveitam a crise para crescer na crise por os custos operacionais menores. Então, essa é a grande mudança. E está entrando muito serviços de área médica, dentária, na área de saúde, está crescendo muito. Isso necessariamente eles não procuram centros. Eles vão para ruas perto do centro para ter um custo menor e áreas maiores. Mas o serviço cresceu muito na área de saúde, com certeza é o que mais está crescendo. E as franquias não têm dimensão, é fantástico. Cada produto tem 10, 12 franqueados por bairro que se candidatando a abrir alimentação, serviços, beleza. O setor de beleza também cresceu muito, né? Mesmo na crise, mas há produtos que não existiam, que estavam dentro até de farmácias, que hoje tem lojas específicas, né?
Sim. Setor de saúde, sabe que tem um levantamento que o Oscar Frank, da CDL Porto Alegre, fez para aqui para o programa Acerto de Contas, inclusive. E ele fez esse levantamento que mostrou que durante o período do auge da crise econômica, as atividades ligadas à saúde aqui no Rio Grande do Sul foram as únicas que não tiveram redução, nas vagas com carteira assinada, no emprego formal. Aqui no estado. Achei isso bem interessante. E por muito tempo, vou dizer assim, ó, meu noticiário também é um termômetro, viu, diretor? Por muito tempo eu não
Não,
conseguia
isso aí,
noticiar nada
tá.
novo, nada assim de positivo assim na economia, com exceção de investimentos na área de saúde.
Eu acredito que as nossas empresas aqui, como a Unimed e de outras, estão bem atentas e acredito que estão também focando a terceira idade, que nós estamos. O Rio Grande do Sul também está envelhecendo, né? Então temos muita preocupação com a terceira idade, que hoje, há 60 anos, não é mais terceira idade, já é um jovem senhor. Então, esse é um grande consumidor hoje e que estão sendo bem focados, são as pessoas que estão já com sua casa paga, seu carro pago, estão consumindo mais. É um público que está muito gastador, como se diz, né? O jovem já está um pouco mais comedido, mas ele gosta mais de curtir a saúde, curtir a sua inteligência, procurando se aprimorar. E nós já estamos na fase dos famosos sessentões, estamos curtindo um pouco mais a vida e gastando um pouco mais, porque não temos mais o custo da família que se tem, né, até formar. Então nós temos aí uma geração boa consumindo, uma geração jovem chegando com muita saúde, com muita agenda. Eles não fazem serão, que nem nós aprendemos a fazer, famosa frase serão, é trabalhar à noite, o jovem está procurando muito se especializar e trabalhar com o horário. Eles não passam do horário, mas produzem muito quando estão trabalhando. Então, o Porto Alegre está bem à frente disso, tem bastante flow work e co-work crescendo, então muitas fintechs aparecendo, a gente também são clientes nossos. A gente acha que estamos indo bem. Acho que 2010, 2020 a 2030 teremos 10 anos bastante saudáveis, felizes e muito sucesso no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil afora, né?
Deus lhe ouça, diretor. Muito obrigada pela entrevista, diretor Rogério Wagner, da Ponto Pronto Consultoria Imobiliária e de Gestão também. Muito obrigada pela entrevista e nos mantém informados, em especial sobre o Belvedere.
Muito obrigado. Bom dia, bom fim de semana.